Deixem-nos governar. Até quando? Há 49 anos, neste dia 2 de abril, realizaram-se as eleições para a Assembleia Constituinte, que, um ano depois, também neste mesmo dia, aprovou a Constituição da República, que no seu preâmbulo apontava. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. É importante que neste dia recordemos que em pleno PREC, processo revolucionário em curso, foi possível à Assembleia Constituinte, no período de um ano, elaborar e aprovar por esmagadora maioria uma Constituição que, apesar das várias alterações efetuadas e de outras tantas tentadas sem êxito, continua a ser uma das mais democráticas e progressistas do mundo. E importa ainda lembrar que o PSD, ao aprová-la, aceitou a decisão do povo português de abrir caminho para uma sociedade socialista. Hoje, no mesmo dia em que há 49 anos se realizaram as eleições para a Assembleia Constituinte e 48 anos depois da aprovação da Constituição da República Portuguesa, toma posse o 24º Governo Constitucional, onde se conclui que a duração média dos governos constitucionais tem sido de menos de 2 anos. Apenas meia dúzia deles chegaram ao fim, apesar de 2 deles não terem maioria absoluta, enquanto 2 outros, mesmo com maioria absoluta, não chegaram ao fim da legislatura. Esta breve retrospectiva histórica tem por objetivo fazer o enquadramento das condições em que o governo de Luís Montenegro toma posse e das que se podem perspectivar para a sua governação. Luís Montenegro tinha garantido que só governava se ganhasse as eleições para que o PSD sozinho tivesse condições de estabilidade governativa. Ora, como se sabe, não foi isso que aconteceu. O PSD elegeu 78 deputados, os mesmos que o PS, e terá tido menos votos que o PS se aos votos da AD retirarmos os votos do CDS. Nada disto retirou entusiasmo a Luís Montenegro ao assumir-se como vencedor na noite das eleições, mesmo antes ainda de contados todos os votos, tal era a obsessão de chegar a primeiro-ministro. Nem sequer percebeu ou não valorizou a casca de banana que antes Pedro Nuno Santos lhe lançou ao assumir a derrota ainda antes da contagem final dos votos, afirmando que não admitia tentar formar governo, mesmo tendo, com os partidos à sua esquerda, mais deputados do que o conjunto do PSD, com o CDS e a Iniciativa Liberal. Pedro Nuno Santos foi mesmo mais longe ao afirmar que, a partir de agora, o PS é a oposição e que, embora não se opusesse à formação de um governo do PSD, este não contasse com ele para manter e muito dificilmente viabilizaria a aprovação do Orçamento de Estado para 2025, atendendo às grandes diferenças dos respectivos programas eleitorais. E assim, arrumou logo a situação, ao deixar claro que o PSD só teria condições para se manter no governo se contasse com o apoio do Chega. Talvez percebendo a situação crítica em que ficou, Luís Montenegro disse que esperava que o deixassem governar e apelou à responsabilidade do PS, dando a entender que se viesse a ter de contar com o apoio do Chega para se manter no governo, isso seria da responsabilidade do PS. Ora, nunca a responsabilidade por essa eventual colaboração do Chega com o PSD poderá vir a ser assacada ao PS, porque Pedro Nuno Santos foi o primeiro a perceber a estreiteza do caminho para qualquer governo e, em função disso, a clarificar a posição do PS. Assim, parece claro que o governo que hoje toma posse dificilmente terá vida longa, a não ser que Luís Montenegro dê o dito por não dito e se entenda com André Ventura, ou abandone as principais propostas do programa eleitoral da AD e faça uma governação à vista, tentando à aprovação de algumas políticas e medidas, ora com o apoio do PS, ora com o do Chega. Para que tal aconteça, Luís Montenegro, mais do que um hábil político, terá de revelar-se um verdadeiro artista de circo com grande domínio das artes mágicas para esconder o seu programa eleitoral e do equilibrismo, para navegar entre o apoio do PS e do Chega. Até para a semana.